dar as boas-vindas aos seus representantes da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, cumprimento os seus vice-presidentes, o Diretor Executivo, e dizer que toda a Comissão teve a oportunidade de ler o vosso requerimento de pedido de audiência. Lembrar de uma forma muito sucinta que esta sexta comissão é a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, portanto não se relaciona diretamente com questões fiscais. Isso é a quinta comissão, a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa. De qualquer forma, obviamente que as duas questões estão interligadas e, nesse sentido, como sabe, este tipo de audiência tem um pré-formato determinado. Existe um período inicial de cerca de 10 minutos para quem requereu a audição apresentar o assunto para o qual requereu a audição. Após esse período de 10 minutos, passarei a palavra aos seus representantes, os parlamentares. Neste momento estou aqui, Sr. Deputado Helga Correia, Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD. Estão lá o Sr. Deputado Duarte Alves e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco Esquerda, e o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, após a vossa intervenção inicial, passarei aos seus deputados para formularem as questões e depois, obviamente, devolverei. Solicitava que fosse, dentro do possível, claro, sucinto, objetivo, para que esta audiência fosse o mais produtiva possível e no sentido também dos seus deputados puderem fazer as questões o mais objetivo possível para todos nós ficarmos esclarecidos, sendo que no final desta audiência irá ser produzido um relatório que irá ser distribuído por todos os elementos da Comissão de Orçamento, da Comissão de Economia e que, portanto, toda a Comissão irá tomar conhecimento relativamente aos assuntos e às matérias tratadas aqui. E sem mais demora, passaria a palavra, penso que, ao Sr. Presidente, ao Jorge Prisco, da Confederação.
Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa amabilidade. Começo por agradecer esta vossa disponibilidade para esta nossa reunião, não deixando, no entanto, de sublinhar que esta foi solicitada ao Presidente da Comissão a 29 de março e reiterado o pedido a 21 de junho de 2018. O objetivo principal do nosso pedido foi e é trazer ao vosso conhecimento as preocupações e propostas dos micro, pequenos e médios empresários numa perspectiva de a Assembleia da República poder vir a legislar para que possamos ter uma economia sustentável e dinâmica, favorável à sobrevivência das micro e pequenas empresas, que têm um papel fundamental na economia nacional e a sua atividade é dominante na criação do emprego privado. Aprovado que foi o Orçamento de Estado para 2019, a CPPME, embora considere insuficientes as medidas aprovadas, de forma a repor a justiça para com os micro, pequenos e médios empresários, assinalou e congratulou-se por este contemplar algumas das nossas reclamações, designadamente o fim do pagamento especial por conta, com dispensa de declaração. Com esta decisão, termina uma luta de 20 anos pela extinção do imposto cego e injusto, um método indiciário a todos os títulos reprovável. A eliminação da coleta mínima no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRC, contra o qual, que tínhamos conhecimento, só a CPPME reclamou e esperamos a versão final que seja apresentada este semestre. O reconhecimento do justo impedimento para os micro, pequenos e médios empresários contabilistas certificados, abrangendo mais de 70 mil contabilistas. A eliminação do aumento de tributação autónoma sobre viaturas de empresários em nome individual. A eliminação do agravamento de tributação autónoma sobre viaturas de micro, pequenas e médias empresas. O alargamento do prazo de entrega do modelo 10 em sede IRS para 10 de fevereiro. A notificação por parte da autoridade tributária aos contribuintes, que passa a ser possível através do portal das finanças, quando até agora existia a obrigação de as empresas aderirem ao VCTT. O atual Governo, sustentado numa maioria parlamentar que tem manifestado preocupações especiais com as microempresas, constantes dos acordos entre os vários partidos, incluiu no seu programa várias medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas, entre as quais a facilitação de recursos a financiamentos, o reforço da gestão, a criação de estímulos fiscais e o apoio à internacionalização e inovação. O que se tem verificado é que muitas das medidas por nós defendidas e que entendemos serem fundamentais para a atividade das micro, pequenas e médias empresas continuam ainda sem resposta, como sejam a descida das taxas de IVA da eletricidade e do gás para 6%, a revogação do regime de arrendamento urbano e criação de regime específico para o arrendamento não habitacional, a firme defesa da produção nacional e do consumo de produtos locais, a proibição de práticas bancárias abusivas, a criação de juros e spread a valores consonantes com a economia nacional, a defesa e o apoio ao setor dos táxis, a revisão do preço do gasóleo profissional e o seu alargamento a setores económicos, onde a grande porcentagem dos custos operacionais são custos de transportes, é o exemplo nas empresas de reboque que chega aos 50%, a alteração do regime das cobranças de portagens, a redução do IVA da restauração nas bebidas, a aplicação do IVA de caixa, a redução do IVA de 23% para 21%, a redução do IVA nas carrinhas de caixa aberta, o IMI, valor metro quadrado no imobiliário não habitacional, a taxa turística, o fundo de compensação, como saber das suas aplicações, a criação de uma conta corrente entre o Estado e as empresas, que recordo, foi uma promessa feita pelo secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, que em carta dirigida aos empresários na campanha eleitoral o prometia. A necessidade de uma reforma fiscal é um imperativo inadiável. É urgente a compilação de legislação dispersa. Não basta propalar o simplex quando depois continuamos a não ter informação objetiva. Tal como defendemos, o Governo devia ter tido uma das prioridades para o Portugal 2020, os apoios às micro, pequenas e médias empresas. O que se veio a verificar foi, novamente, a concentração dos apoios em empresas de maior dimensão. Nos quadros comunitários anteriores e no que está a decorrer Portugal 2020, as micro e pequenas empresas são praticamente arredadas do acesso aos fundos comunitários. Em reunião com os seus ministros e secretários de Estado da Economia, a 22 de abril de 2016, alertámos para o facto de ser necessário, junto à Comissão Europeia, a revisão de critérios. Na ocasião, o que nos foi dito é que tal já não era possível no atual quadro e que o Governo iria ter em conta na discussão do próximo quadro comunitário. Porém, o que se veio a verificar foi o contrário. Houve renegociação e reprogramação, sim, mas, na verdade, a continuar a não ter em conta as micro e pequenas empresas. À semelhança da audição pública realizada em Leiria a 24 de julho de 2018 pela 17ª Comissão, decorreu hoje na Assembleia da República uma conferência dedicada ao tema Inovação e Conhecimento, promovida na definição do novo quadro financeiro e plurianual da Estratégia Portugal 2030. Esperamos, tal como em Leiria tive a oportunidade de alertar, importa que seja feito um rigoroso balanço da execução do Portugal 2020 para que a realidade seja efetivamente reconhecida. As opções para a Estratégia Portugal 2030 só poderão fazer sentido se partirem da realidade nacional, sem subterfúgios nem manipulações. Nas opções para 2030 devem constar propostas sérias e objetivas, propostas que resolvam os graves problemas de estrangulamento existentes, propostas direcionadas e fundamental para o sistema produtivo nacional, que promovam políticas que garantam a sustentabilidade das micro, pequenas e médias empresas, de forma a garantir a criação de empregos com direitos e a dinamização da economia nacional. Os novos desafios do desenvolvimento regional e ordenamento do território exigem propostas articuladas e sustentáveis, que aproveitem os recursos disponíveis e garantam os valores sociais, culturais e ambientais, com medidas que contribuam para a sustentabilidade de muitas das micro, pequenas e médias empresas já existentes, que criarão, certamente, trabalho e riqueza, evitando mais desemprego, mais imigração forçada e situações de extrema pobreza. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o desenvolvimento económico e a dinamização do mercado interno nacional passa, sobretudo, pelo apoio aos micro, pequenos empresários. As MPMEs estão enraizadas quer nas áreas urbanas, quer nas rurais. É necessário começar por defender esse enraizamento, essa presença, travando a sua periferização e, pior, a sua extinção. É preciso dinamizar o fluxo rural urbano a partir da presença da produção rural nos centros urbanos com uma presença de proximidade. É decisiva a abordagem da gestão e ordenamento do território no tocante às unidades económicas, ordenamento comercial, travando no que ainda é possível a total monopolização pela grande dimensão. A questão do arrendamento comercial, questão crucial para a sobrevivência, travamento do imediato dos despejos, com uma nova lei específica para este arrendamento que não deve estar misturado com o habitacional. É necessária a revitalização e modernização do setor do táxi, enquanto parte integrante do setor público dos transportes de passageiros, tendo em conta os temas e posições já apresentados pelo setor. Não é possível continuar com situações gravosas, como de empresas têxteis subcontratadas, sobretudo no Norte, onde há dezenas de unidades em situação iminentemente de encerrar, caso o Governo não tome as medidas necessárias para salvar este setor. temos conhecimento de que mais de uma dezena de empresas já fechou mesmo portas em concelhos como Faf, Guimarães ou Vizela, todas elas no distrito de Braga. O setor da confecção de vestuário tem sido o mais fustigado, fruto da profunda dependência económica de grupos multinacionais. Estão em casa essencialmente pequenas empresas que trabalham em regimes de subcontratação, sem qualquer regulamentação ou normas que as protejam das arbitrariedades dos contratantes, os grupos multinacionais, cuja quebra de encomendas vem provocar sérias dificuldades e ameaças a este setor. Nós, pela nossa parte, estamos neste momento a desenvolver, estamos a acompanhar muito de perto este assunto e estão previstas a realização de um conjunto de reuniões com empresários e com autarquias locais na zona, no sentido de ver que medidas é que se podem atuar. Daí que também seria uma forma de nós podermos apelar a esta Comissão que pudesse acompanhar de mais de perto esta situação. Não é compreensível manter em atraso o pagamento dos cheques dos livros escolares às livrarias, urge proteger os pequenos livreiros contra o monopólio dos grandes grupos editores. Urge no setor automóvel tratar o abuso da dependência económica por parte das companhias de seguros, face às oficinas de reparação e reboque, devendo estas últimas ter apoio ao gasóleo profissional. É neste sentido que a CPPME continuará junto à Assembleia da República e do Governo a reclamar a reconcretização das restantes medidas propostas nas 20 medidas para uma economia sustentável e dinâmica. Alguns dos temas por mim aqui abordados, constam de documentos que entregamos ao seu Vice-Presidente, solicitando que as possa mandar reproduzir e fazer chegar a cada um dos grupos parlamentares para um melhor conhecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora... Obrigado, Sr. Presidente. Passarei agora a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares. Obviamente que esta matéria depois eu pedi aos senhores da Comissão. É qualquer coisa que... A culpa deve ser do Sr. Deputado Duarte Alves, penso eu. A culpa deve ser do Sr. Deputado. É o que eu digo, tenho sempre razão. Sr. Deputado. Isso, já desligou, penso. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus representantes da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Já os temos recebido algumas vezes no âmbito do grupo parlamentar, conhecemos as vossas questões, já temos debatido algumas vezes. Alguns dos temas que aqui nos trazem, naturalmente, não são competência desta Comissão, como já temos abordado, são da competência de outras comissões, em particular da Comissão de Finanças. Naturalmente estamos de acordo com algumas das vossas propostas, outras naturalmente que não. Peço desculpa, estou um bocadinho constipado. Vocês pedem que a revogação da lei do famosa TVDE, que foi aprovada há além de pouco tempo, e como sabem teve o voto favorável do Partido Social Democrata. Mas nós naturalmente reconhecemos, e eu em particular, que tenho experiência e uma ligação muito forte às pequenas e médias empresas, a importância que o setor tem para a economia portuguesa, para o emprego, e falar de situações agora no distrito de Braga, da qual eu sou natural, que conheço em particular, portanto sei da importância que tem para o país estas empresas, naturalmente para aquilo que tem a ver com a criação de emprego, com o PIB, com toda a economia. Portanto, vocês envolvem aqui com muita coisa e, naturalmente, todas estas empresas são muito importantes e todo o apoio que possa ser dado a estas empresas é importante. Como sabem, o PSD neste momento não está no Governo, a Partido Socialista está no Governo com o apoio de outros partidos e, portanto, são eles que têm a possibilidade de alterar algumas das questões que vocês aqui nos pedem. Naturalmente, aquilo que nós entendemos ser importante terá o apoio do Partido Social Democrata, e como disse, estamos atentos. É um partido que está enraizado naturalmente no âmbito daquilo que é o seu histórico de muitos destes pequenos e microempresários, e como disse, estamos extremamente sensíveis para toda esta questão. Como, mais uma vez repito, como nós já reunimos no âmbito do grupo parlamentar várias vezes, não tem nenhuma questão, porque já várias vezes debatemos o assunto, já o conhecemos em profundidade, já tivemos a oportunidade de apresentar até algumas propostas nesse sentido. E naturalmente iremos acompanhar o tema, naturalmente com os nossos colegas também na área das finanças, para eventualmente podermos apresentar alguma proposta ou não, mas como disse, neste momento nós não somos o Governo, não temos a maioria do Parlamento para podermos decidir sobre algumas destas questões, mas estaremos disponíveis para colaborar naquilo que entenda ser útil da nossa parte. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os responsáveis pela Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e fazer alguns comentários relativamente não apenas à intervenção, mas também àquilo que é a posição do Grupo Parlamentar sobre esta matéria. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que parece mais ou menos evidente que o Partido Socialista tem demonstrado ao longo dos últimos anos que tem um carinho especial pelas pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, e tem um carinho especial por razões óbvias, porque temos consciência do impacto e do papel que essas pequenas, micro e médias empresas têm no tecido económico português. Sabemos bem que grande parte do emprego criado em Portugal é da responsabilidade das pequenas, micro e médias empresas. Sabemos bem também que o investimento cresceu significativamente, o investimento privado cresceu significativamente nos últimos anos, também com o contributo muito significativo do setor que representam, e portanto temos essa consciência. Como temos consciência também que é nesse setor que está também uma fatia significativa das exportações e que contribui muito para aquilo que tem sido o crescimento económico no país. Temos também consciência, naturalmente, que, como em tudo, há sempre empresas mais competitivas, menos competitivas, empresas que estão no setor mais competitivo ou menos competitivo, outras que têm mais problemas e menos problemas, e, portanto, nós não conseguimos, nem faremos isso, colocar-os todos no mesmo nível, e temos consciência que é absolutamente essencial que continue a existir este tipo de entidades, de maneira a poder contribuir para ir apoiando os diferentes executivos, mas também a Assembleia da República, no sentido de perceber que caminho podemos ter para melhorar as questões do tecido económico português. De qualquer maneira, olhando de forma mais ou menos geral para as vossas reivindicações, que já são antigas, como disseram, e que foram apresentadas já algumas vezes, há, em primeiro lugar, um reconhecimento de um conjunto de medidas que já foram tomadas noutros orçamentos e, portanto, um reconhecimento de um esforço que este Governo tem vindo a fazer no sentido de emprestar e oferecer mais competitividade ao setor que representam e, por outro lado, das 20 medidas propostas, é fácil perceber que algumas delas, algumas foram referidas na intervenção que realizou, algumas delas já foram contempladas nesse Orçamento de Estado de 2019. É evidente que nós gostaríamos de poder contemplar mais medidas, temos consciência que algumas delas melhoraria com certeza a competitividade de algumas empresas e melhoraria também a vida de alguns pequenos e médios empresários deste país. Mas também julgo que também compreendem que, apesar de tudo, não é fácil nem sequer é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Há coisas que foram feitas no Orçamento de 2018-17, conforme foi referido, há outras que serão contempladas em 2019 e vamos fazendo a avaliação no sentido de perceber até onde é que podemos ir e até onde é que podemos aprofundar mais estas matérias. Há questões, naturalmente, que nós temos estado atentos, nomeadamente a questão da execução do PT 2020 e as perspectivas do PT 2030. Relativamente à execução do PT 2020, as notícias, apesar de tudo, são boas, há um crescimento significativo de projetos e não temos dúvidas que esse crescimento de projetos que têm sido apresentados nos quadros, neste quadro, são da responsabilidade de muitas das e médias empresas deste país, ou a grande parte delas são responsabilidade de pequenas e médias empresas deste país, que aliás são a maioria das empresas e, portanto, temos perfeitamente essa consciência. Naturalmente que também temos consciência que no quadro do PT 2030, porventura seria importante introduzirmos alterações decorrentes até da experiência que tivemos ao longo do tempo, no sentido de facilitar a vida aos pequenos empresários, seja no quadro da burocracia, seja no quadro do acesso a esses mesmos programas. Temos consciência que muitas vezes o acesso é demasiado exigente para aquilo que é a realidade das nossas pequenas e médias empresas e, porventura, é indispensável uma negociação mais dura com a Comissão Europeia no sentido de garantir essa eventual abertura. Portanto, essa consciência temos e, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará tudo no sentido de encontrar soluções para estas matérias. Outras questões, conforme referiram, já foram, algumas delas já foram introduzidas, outras, como também já disse na intervenção, com certeza que continuarão a ser analisadas no sentido de poderem, numa outra circunstância, poderem ser introduzidas em futuras alterações. Agora, termino dizendo que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é indiscutível aquilo que tem sido o contributo do setor que representam, porque, naturalmente, sem as empresas não tinha tínhamos investimento, nem tínhamos criação de emprego, e isso obviamente seria uma tragédia para o país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas e agradecer o caderno reivindicativo que nos entregaram, assim como a intervenção inicial, que eu creio que atualiza um pouco as questões que aqui foram levantadas neste documento, que, por sinal, já tivemos a oportunidade de discutir este documento das propostas para o Orçamento de 2019 em audiência que tivemos em outubro de 2018, no dia 23 de outubro de 2018, e portanto, é efetivamente um conjunto de matérias sobre as que bastante vasta, que introduz ou propõe uma série de alterações que só podem ser consideradas no global para a economia e não propriamente, especificamente para as empresas, as micro, pequenas e médias empresas. Eu refiro-me, por exemplo, à redução do IVA da eletricidade para 6%, é algo que deveria ter acontecido, na nossa opinião, não apenas para as empresas, mas também para as famílias, e isso resultaria de uma consideração da eletricidade como bem essencial ao nível dos bens alimentares necessários para a sobrevivência humana, e portanto tal não foi considerado pelo Governo, como sabem. As alterações que foram feitas, a nosso ver, são claramente insuficientes e bastante, eu diria, bastante pouco perceptíveis para o comum das pessoas, já que o abaixamento da fatura da eletricidade, por exemplo, é tão pequeno que praticamente as pessoas não vão sentir aquelas que vão ter efetivamente a redução desse IVA no que se refere à potência, apenas em relação à potência instalada de 3,45 kVA. De qualquer forma, e tomando como auxiliar de memória aquilo que discutimos na nossa audiência em comum, e que eu, portanto, verifico que algumas das coisas estão aqui, mas outras não estão, eu gostava de vos perguntar sobre aquelas que não estão e que não me parece que tenham sido referidas na intervenção inicial, qual é o ponto da situação que se podem transmitir aqui à Comissão, que são temas sobre os quais nós ficamos bastante sensibilizados sobre o assunto e que, entretanto, não foram resolvidas. Refiro-me, por exemplo, ao apoio social aos empresários, no encerramento da sua atividade, das atividades das empresas. Portanto, na altura tinham dito que não havia subsídio de desemprego para situações deste tipo. Não sei se, entretanto, já tiveram algum feedback por parte do Governo na alteração desta questão. Parece-nos absolutamente da mais elementar justiça que a extensão do subsídio de desemprego se aplique também aos...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar, saudar, agradecer a presença da representação aqui, da delegação aqui, do Sr. Presidente e membros da direção da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Nós, antes de mais, há uma nota que eu julgo que deve ser dada, que é de existir, porque existe, na Comissão Parlamentar, a observação crítica e o reconhecimento de que é necessário e estão a ser, já foram dados alertas e estão a ser tomadas medidas para que situações como o atraso com que esta reunião se realiza face ao pedido que foi enviado pela CPPME não volta a acontecer este tipo de situações, até porque há problemas que vão sempre surgindo e que é necessário fazer o ponto de situação e acompanhar o quadro a nível do país deste setor. Não se perde a atualidade, não está ultrapassada a importância desta reunião, mas naturalmente que a CPPME merece e deve merecer dos órgãos de soberania, de facto, a pronta resposta e a capacidade de fazermos esse acompanhamento. Eu vou poupar o tempo na minha intervenção e na paciência dos senhores com... Escusando-me de desenvolver aqui a importância para o PCP que as micro, pequenas e médias empresas têm para o país, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, porque eu julgo que a intervenção que ao longo dos anos temos vindo a desenvolver na Assembleia da República e não só, é credencial quanto basta para demonstrar qual é a nossa posição e qual é a importância que atribuímos. Porque quer na intervenção do Sr. Presidente há pouco, quer no próprio documento que os senhores distribuíram, está muito claro e é referido que bem podem as forças políticas desdobrarem-se em elogios, responsáveis por estas políticas, desdobrarem-se em elogios às micro, pequenas e médias empresas, quando na verdade as continuam a asfixiar. Nós temos apresentado propostas há muitos anos e, olhando hoje para o que conseguimos ver já aprovado e em vigor em forma de lei, dá para lembrar a quantidade de vezes que foi apresentada a proposta, tendo sido sistematicamente rejeitada, mas isto é a prova de que vale a pena lutar, é a prova que vale a pena ser persistente e de que vale a pena não desistir quando uma causa é justa, e lá está, quer dizer, tanta vez que a proposta de eliminação do PEC foi rejeitada e este ano conseguimos, de facto, que aquilo que há tantos anos temos vindo a defender e a propor finalmente ficasse consagrado em letra de lei. Questões mais recentes que surgiam como problemas e ameaças, nós conseguimos responder, enfrentar, dar resposta com propostas de alteração ou até de eliminação, e os senhores mencionaram aqui a questão das tributações autónomas sobre as viaturas e aquilo que se conseguiu evitar em relação a problemas. Já bastam os que temos, mais aqueles que ainda iam ser criados com aquilo que estava colocado, bem como esta questão do modelo 10 e aquilo que... E aquilo que foi referido de várias medidas que mencionaram na vossa apresentação. Referem no vosso documento a questão do fecheiro SAFT, que as empresas colocam como um problema que é sentido até nos seus custos, de contexto, não é? Nas questões da sua atividade. E há uma preocupação que nós aqui colocamos e gostávamos de ouvir a vossa perspectiva, que tem a ver com o Decreto-Lei 87 de 2018, relativamente à obrigatoriedade de todos os agentes passivos enviarem à AT essa informação e esse ficheiro, o que de uma forma cruzada com a faturação eletrónica coloca uma centralização de informação avassaladora relativamente à atividade das empresas e o que isso pode significar. É um aspecto que mereceu uma iniciativa do PCP à apreciação parlamentar desse decreto-lei, mas é um elemento que, especialmente com esta assimetria de informação e o valor que essa informação tem, o valor próprio que essa informação tem, centralizado de uma forma que pode levantar preocupações, gostava de suscitar aqui esse aspecto, a propósito da referência que os senhores fazem no documento, no vosso documento que distribuíram, sobre o envio até ao dia 20 do mês seguinte ao da emissão da fatura em relação a esse ficheiro. Mas há aqui o problema mais geral da centralização de uma informação que assume aqui uma força extraordinária. Falou-se aqui também de algumas medidas que é preciso continuar a colocar em cima da mesa e pelas quais lutamos. Algumas delas foram, aliás, objeto de proposta do PCP no orçamento e que não foram aprovadas. A antiga reivindicação que se mantém atual da criação de um regime de conta corrente entre as empresas e o Estado, que foi rejeitada pelo PS, PSD e CDS. As questões do IVA de caixa, que devem ser melhoradas e que, relativamente àquilo que tem a ver com a entrega do IVA correspondente a vendas já executadas, mas cujo pagamento não tenha sido feito. Isto podia ter sido resolvido, mas foi a proposta rejeitada pelo PS e pelo PSD. E a questão da isenção do IVA para todas as MPMEs ao regime dos pequenos retalhistas, equiparando esses regimes, porque podia ser uma forma também de desburocratizar. Por falar em desburocratização, nós estávamos a ler as medidas que são propostas pela CPPME e que já foi uma delas até aqui abordada, que tem a ver com esta questão da criação no âmbito do IAPME de um organismo específico de apoio aos micro e pequenos empresários. Esta e outras propostas, que estão aqui na página 5, no final da página, os últimos três pontos, constam de medidas que foram aprovadas, sem nenhum voto contra, na Assembleia da República e que deram origem à resolução da AR-42-2018. E que, na altura, nós valorizámos muito, num conjunto vasto de ações e medidas que tinham a ver com a proposta do PCP da criação de um programa de ação para a desburocratização e apoio às micro, pequenas e médias empresas. O projeto foi aprovado. O projeto do PCP foi aprovado o ano passado, deu origem a esta resolução da Assembleia que eu aqui citei, e que, na prática, quer dizer, devia estar a passar do papel para a vida real. E é essa pergunta que nós gostávamos de colocar. Porque se nós vemos, da parte da CPPME, que estas medidas devem ser postas em prática, então é mau sinal. Porque há uma aprovação na Assembleia, nenhum partido se opôs a ela, houve uma abstenção do CDS, salvo erro, não houve mais nenhuma oposição ou objeção, e a questão é se isto avança ou não avança. Por exemplo, esta questão das micro e pequenas empresas terem aqui uma espécie de discriminação positiva, serem reconhecidas na sua especificidade em relação aos fundos comunitários, e a questão do acesso aos fundos é um problema que eu gostava também de deslocar. Foi aqui falado um conjunto de projetos e é de valorizar, digamos, aquilo que se está a dinamizar no terreno em relação aos fundos comunitários, mas há uma assimetria, mais uma vez, no acesso, ou na complexidade, no acesso aos fundos comunitários para as microempresas e pequenas empresas, e gostava de vos questionar sobre isso. Uma pergunta sobre uma referência que fizeram na vossa intervenção, que o Sr. Presidente fez, tem a ver com o setor têxtil e, mais em concreto, com a área da confecção de vestuário. Nós apresentámos há algum tempo uma pergunta ao Governo, um requerimento aqui na Assembleia, precisamente indo ao encontro da preocupação que aqui trouxeram e que nós procurámos dar voz na iniciativa parlamentar que realizámos, centrada essencialmente no norte do país. Aliás, o caso do Distrito de Braga é aqui um elemento que está com preocupações particulares e nós levantámos esse problema. Há um aspecto que eu gostava de salientar e uma pergunta a fazer. Perguntar primeiro se, da vossa perspectiva, da informação a que tiveram acesso no acompanhamento que estão a fazer, se nós estamos numa situação de dependência económica, de posição dominante de grupos multinacionais, e há um que é particularmente famoso, que é o grupo Inditex, com aquilo que tem colocado, é conhecido o quadro de importância para aquela região, no trabalho que é ali feito de subcontratação. A pergunta é, daquilo que é conhecido, isto é essencialmente o universo das empresas que estão na órbita no fornecimento a esse grupo, ou estamos perante um caso mais transversal e mais abrangente? Não sei se me faço entender, se isto é uma coisa localizada, embora muito ampla, ou se é uma coisa com mais agentes, com mais atores envolvidos no quadro que se está a colocar. E registámos com muita atenção o apelo da Confederação e poderemos avaliar, quer na mesa da Comissão, quer em articulação com o Grupo de Trabalho da Indústria, numa das próximas iniciativas e visitas ao terreno naquela região, incluirmos eventualmente este aspecto. É de facto um aspecto que vale a pena ter em conta. Para terminar, de uma forma muito sucinta, revogação. Uma pergunta que falaram sobre a questão do exercício, a formação em exercício das atividades tradicionais nas micro e pequenas empresas, detalhando aqui o aspecto do comércio local e de proximidade, comércio tradicional, não é só lojas históricas, é o comércio local e de proximidade. O Governo anunciou um conjunto de medidas relacionadas também com a formação e com o apoio ao investimento. Se existe alguma informação, algum elemento de prática e de concretização dessa matéria, e também este aspecto que mais uma vez referem da alteração à questão, diríamos assim, da revisão legal de contas, tem a ver com o papel dos revisores oficiais nas micro e pequenas empresas, que está desfasado, digamos, do que é hoje o valor do volume anual de negócios, mas com esta pergunta: isto tinha sido aprovado por proposta do PCP no orçamento há um ano, no orçamento para 2017, perdão, para 18. Para 2018, o orçamento já previa há um ano que isto fosse alterado. E a pergunta que fazemos é se esta alteração que ficou em lei e que foi aprovada por nossa proposta, se também o vosso testemunho é se isto não está a acontecer, e se mais uma vez é passar do papel à prática que está aqui em falha. A revogação da lei da TVDE é conhecida, a proposta do PCP e a votação que ela teve, isto já podia estar de outra forma, mas com a votação que se conhece. E uma pergunta sobre a energia, que tem a ver com o mercado regulado, mercado liberalizado. Há vários setores da economia, dos consumidores de energia, com um quadro diferente de utilização dentro do sistema do mercado regulado. É no mercado regulado que as principais alterações estão a ser conseguidas para diminuir a fatura energética e, portanto, há uma diminuição do custo da energia essencialmente para o mercado regulado, mais do que no liberalizado. No liberalizado tem havido aumentos, aliás, e aquilo que nós perguntamos é, sabendo-se que nós não estamos a falar dos grandes consumidores, portanto, a siderurgia não é representada pelos senhores, né? As grandes indústrias não são representadas pelos senhores, os senhores representam os micro e pequenos empresários, e é nesse setor que ainda assim está a maioria, dos consumidores continua a estar já no mercado liberalizado, mas é uma margem mais pequena do que nos outros setores. A pergunta é, o regresso ao mercado regulado, aquilo que tem a ver com a possibilidade de alcançar reduções na fatura energética e algum alívio nesse sacrifício e nessa dificuldade que é sentida todos os dias pelos empresários, se ou não está a haver alguma abordagem em relação a essa matéria, porque é um aspecto que também temos vindo aqui sublinhar. Peço desculpa, terminei, Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Os seus representantes da CPPME para responder cerca de 10 minutos.
Eu passo, vai usar a palavra o Vice-Presidente Afonso Luz, está bem?
Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado. Os meus cumprimentos a todos também. Aqui algumas questões. Nós, evidentemente, somos aqui porta-vozes das preocupações que os nossos associados nos fazem chegar, não é? E também é verdade que a fiscalidade, não sendo do âmbito desta Comissão, acaba por ter aqui aspectos transversais que afetam e de que maneira a economia das empresas. Temos dificuldade em separar um bocado as coisas, não é? Algumas das preocupações que nos têm sido, é verdade que nos últimos anos, não é, têm sido tomadas algumas medidas, quer no âmbito do Simplex, quer dos orçamentos de Estado, que têm favorecido, de alguma maneira, as micro, pequenas e médias empresas. No entanto, enfim, temos que continuar a dar passos nesse sentido e daí a insistência em algumas matérias. Duas questões, só para complementar também alguma coisa que foi dito, duas das questões que mais nos são colocadas, se calhar aquelas mais prementes, têm a ver com o papel da banca, não é? O papel da banca com as micro, pequenas e médias empresas, quer dizer, a maior parte não tem acesso a crédito, ou que se o tem é com garantias completamente desajustadas, com taxas de juros muito elevados, e portanto, e aqui, já agora, portanto, o papel da Caixa Geral de Depósitos nesta matéria também tem que ser visto como muito penalizante para as micro, pequenas e médias empresas. Aliás, chega a estar a encabeçar essa, em termos de das comissões cobradas, especialmente transferências, etc. Portanto, encabeça aqui a lista dos bancos que mais penalizam as micro, pequenas e médias empresas, e isto devia realmente ser invertido, porque aqui sim o Estado tem um papel determinante. Depois, uma outra questão que muito preocupante é a questão do arrendamento não habitacional. Esta questão tem que ser revista rapidamente, porque tem levado ao encerramento de muitas empresas que de facto não conseguem assumir novas rendas com valores despropositados, especialmente aqui nas grandes metrópoles de Lisboa e Porto, nas grandes áreas metropolitanas, ainda com piores efeitos. Relativamente a algumas questões que aqui foram colocadas, há matérias onde, de facto, não se avançou nada. A questão do apoio social ao empresário, não, portanto, ou o empresário, portanto, está inscrito como um trabalhador normal, como aí desconta naturalmente e depois tem acesso a apoio social, ou então isso não acontece, especialmente em caso de insolvência, então... legislação centralizada das micro, pequenas e médias empresas, também, como o deputado Bruno Dias também referiu, também aqui não houve avanços nesta questão. Portanto, de facto, o IAPMEI aqui podia ter um papel importante, mas vamos continuar a insistir nestas matérias. Mais questões que foram aqui colocadas e que eu poderia... A questão, de facto, as empresas e as pequenas e médias empresas, então, e as micro em especial, têm muita dificuldade em fazer face a estas necessidades de que têm a ver com a contabilidade, né, os fecheiros SAFT, a faturação eletrónica vai ser outro problema. Isso foi agora um bocado diferido no tempo, mas virá. E deixa, de facto, a autoridade tributária com uma informação que quase que dispensariam os contabilistas, não é? Portanto, ficam perfeitamente na mão da autoridade tributária. Não sei até que ponto é que isto não será desmotivador também para muitas atividades, especialmente para aqueles que têm que suportar custos que não são compatíveis com o nível de atividade que têm. Eu, assim, daquilo que apontei, não tenho assim muito mais informação. Portanto, agradecia se o secretário-geral pudesse.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Então, mais duas ou três achegas. Partindo desta ideia, nós tínhamos plena consciência de que a fiscalidade trata-se em outra sede, mas é completamente impossível tratar da economia sem pensar nisso. Esta questão que o Vice-Presidente colocou dos bancos não é só os créditos, é também neste momento os custos. Os bancos inverteram a sua natureza, porque os bancos serviam, precisavam dos depositantes para ter dinheiro para vender, e neste momento castigam é os depositantes. Portanto, aliás, nós vimos as contas bancárias, os saldos dos bancos, e verificamos que a principal fonte de receita deles é junto dos depositantes. Isto um dia tem que ser alterado, porque senão um dia o boneco está de pernas para o ar. Depois, na altura, quando pedimos a reunião à Comissão, tínhamos muito em vista o Orçamento de Estado para 2019. O tempo foi passando, neste momento concreto, Vossa Excelência já não vão aprovar mais nenhum Orçamento de Estado. Mas há muita coisa que podem fazer até terminar a legislatura. Eu, por exemplo, dava estes dois exemplos que são de uma importância extraordinária que não custam dinheiro, não é preciso estar lá no Orçamento de Estado. A conta corrente entre o Estado e as empresas. Quer dizer, é completamente impossível pensar-se que isto é um Estado de Direito quando, por exemplo, nós tínhamos aí há dias um empresário que devia ao Estado 40 mil euros, Segurança Social, etc, etc. Mas o Estado devia-lhe 200 mil. E se ele não pagasse imediatamente, era logo penalizado. Ora, isto tem que ser resolvido. Isto não custa dinheiro, é acerto de contas, não é? Outro é da compilação da legislação. Vossas Excelências sabem tão bem como nós, ou até melhor, que um microempresário, e até correspondem logo a 70% dos empresários em Portugal, não tem condições de estar preparado para responder a todas as questões que se lhe colocam, que é uma floresta completa de questões. Ora, este trabalho, os ministérios têm staff, portanto têm um conjunto de quadros que podiam ser direcionados durante um determinado tempo para compilar a legislação fundamental, aquela que é fundamental, que até depois podia ajudar muito o facto de a Assembleia da República ver o que é necessário corrigir, eliminar estes... Porque deve haver muitas leis e muitos decretos que mais valia serem eliminados. Não fazem falta nenhuma. E nasciam outros muito, muito mais práticos. No entanto, gostava de resistir aqui, porque a Confederação faz reuniões por todo o país e eu sou um dos que estou presente na maior parte das reuniões com empresários por todo o país. Gostava de vos trazer aqui um testemunho de que houve uma melhoria, houve sobretudo do ponto de vista psicológico, o comércio, a restauração, sentiu uma melhoria, mas estamos muito longe de termos uma situação favorável. Designadamente a nível de lojas, continuam a fechar milhares e milhares por dia. A densidade das grandes superfícies é tal, continua a crescer, por todo lado, continuam, agora com outra dimensão, que estão a ocupar o espaço todo. E aqui não é só um problema de economia, e é efetivamente um problema de economia porque empregam muita gente. É também um problema de segurança das cidades. Se as cidades deixarem de ter serviços, se for tudo para os centros comerciais na periferia, tornam-se perigosas, tornam-se inseguras. E provavelmente ficam lá os cães a passear e quem tem os animais também a passear. Nós, o documento que entregámos na vossa pasta é o documento que tínhamos para o Orçamento de Estado e, portanto, está datado. Os documentos temáticos que entregámos ao Sr. Presidente para depois fazer fotocópia, pedíamos que, se tivessem a oportunidade, dessem atenção, porque são documentos deste tipo. Um sobre a indústria. Nós, na Confederação, temos a ideia de que o país não pode sair da situação em que está, que é uma situação difícil, se não reindustrializar o país e aproveitar as riquezas que tem. Aliás, estamos convencidos que o comércio, a restauração e os serviços precisam de indústrias para criar empregos, para depois ter dinheiro para consumir. Porque o grande problema do comércio é a caixa, é faturar, é fazer dinheiro. Não é? Depois temos um documento sobre o Simplex. E reparem, por exemplo, a apreciação que fazemos da Confederação é que aquele projeto do Governo, que era para dinamizar a economia, que era o Plano Nacional de Reformas, que abrangia a indústria 4.0 e abrangia as startups, abrangia o Simplex. Eu gostava de vos transmitir aqui uma experiência que tivemos, que foi, no primeiro Simplex, que foram 350 e tal medidas, a Confederação reuniu com o Secretário de Estado, que agora é Ministro da Cultura, 15 dias antes do Simplex ser anunciado. E apresentámos 8 medidas só. Nem sequer sabíamos que iam ser 350 e tal medidas. Dissemos à Sra. Secretária de Estado, à Doutora Graça Fonseca, que tínhamos aquelas 8. Está aí o documento, que depois vão ter acesso a ele. 8 só. A Sra. Secretária de Estado disse que iam terem atenção, etc. Fomos à apresentação, ali em Sete Rios, do Simplex de 2017. Estão lá 340 e tal medidas e, por pouca sorte, não está nenhuma das 8 que a gente propôs. Quer dizer, é preciso ter uma pouca sorte do caraças, desculpem lá o termo. Só propusemos 8 e das 340 e tal, não há uma das 8. O que é que isto quer dizer? É que o Simplex e o segundo,
foi apresentado no início de 2018, vai no mesmo caminho, são só 150 e tal medidas, é que é um simplex que não é para a economia portuguesa. É um simplex, sobretudo, direcionado para modernização de sistemas operativos, dos ministérios, um conjunto de coisas, não é? E não estão lá as 8 medidas que nós propunhamos. Só mais um exemplo. Na hotelaria, eu penso que sabem, mas que não somos só nós que dizemos isto que vos vou dizer. A Aresp está de acordo connosco, nós temos relações bilaterais e amistosas. Nós recenseámos cerca de 105 formalidades para abrir um restaurante como deve ser. E todas a pagar. Quer dizer, que país é este? Depois os restaurantes ainda precisam ter lá uma parede à entrada com mais 10 ou 20 papéis, o horário, as férias, os preços, por aí fora. Quer dizer, isto é um país que diz que está num simplex, mas se, entretanto, não estiver lá isto tudo, o cartaz do livro de reclamações, etc., podem levar, chega lá a autoridade, e podem levar uma multa enorme. Portanto, era preciso que houvesse consciência de que o simplex não simplificou a economia. Se não, digam-nos onde é que simplificou. Nas nossas contas e na nossa experiência não simplificou. Portanto, os problemas continuam bastante grandes. Aliás, as empresas que se estão a formar, os seus deputados que têm esses dados como nós, 80% são microempresas, né? Mas, por exemplo, no Plano Nacional de Reformas, o programa Startup, bem, tirando algumas startups que são pujantes e têm futuro, a multidão das startups são aquele financiamento por 12 meses a um jovem que tem uma ideia. Mas depois, ao fim de 12 meses, o governo não fica preocupado qual é o futuro desse jovem. Pode vir a ter outra ideia e ter mais 12 meses. Isto não é economia. Isto não é criar empregos. Não é? É um pecado como outros programas que já existiram nos governos anteriores de apoio aos jovens, não é? Que até às vezes dá jeito para sair dos índices do desemprego. Diminui o desemprego, está tudo em programas de startup. E, portanto, a nossa preocupação é muito grande. Este Plano Nacional de Reformas precisava também de ser apreciado, não é? A análise que nós fazemos, e eu não tenho muito mais tempo, mas a análise que fazemos é de que não foi direcionado para a economia. E nós temos consciência que as exportações são importantes, mas vamos lá ver. A Autoridade Tributária e Aduaneira e o INE dizem que há 1.100.000 empresas, não é? E que 1 milhão são microempresas. E que Portugal tem entre 20 a 25 mil empresas que exportam. Então quer dizer que ainda há 1 milhão e tal que não exporta, porque também não é fácil exportar. Mas imaginemos que há um aumento de 50%. Dava-se aqui um boom especial e havia um aumento de 50% de empresas a exportar. Só passavam para 30 mil. Portanto, as políticas económicas têm que ser direcionadas para quem faz a economia em Portugal, que é 1.100.000 empresas, e não têm sido. O labirinto de impostos, de coimas, etc., que estão neste momento presentes, aliás, nós temos boas relações com a Ordem dos Contabilistas Certificados, eles também têm preocupações grandes, que penso que Vossas Excelências conhecem. Isto precisa de haver aqui medidas, porque depois quem... Dos 4 milhões e meio da população ativa, 1 milhão e 500 mil são empresários, porque se há 1 milhão e 200 mil empresas e se 300 mil são sociedades por cotas, têm pelo menos mais um sócio, não é? Isto é fundamental para a economia portuguesa. Claro que depois, se a maior parte das empresas é direcionada para o mercado interno, o poder de compra também é importante. E a animação que se deu no comércio, na restauração, etc., foi muito porque houve aqui melhorias, mas muito pequenas, de salários, de pensões, não somos alheios a isso, não é? Portanto, senhores deputados, senhor Presidente, eram estas as achegas que eu queria dar.
Muito bem, agradecer aos seus representantes da CPPME, dizer obviamente que a Comissão de Economia está sempre disponível para vos receber, para ouvir. Então, de forma teleférica.
de forma telegráfica. Relativamente à questão. Telegráfica, é telegráfica. Relativamente à questão do IAPMEI, dar-vos nota de que nós, a atual direção, tem pedido ao IAPMEI uma reunião e que até este momento não se realizou, desde que tomámos posse, daí que não, do IAPMEI. Pronto. Relativamente a uma situação que aqui foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, há uma questão que eu gostaria de vos dizer, Sr. Deputado Carlos Pereira, que é assim, nós, CPPME, relativamente aos grupos parlamentares, temos tido, e convosco tivemos reuniões com todos os senhores deputados que aqui estão, todos nós já nos conhecemos e foi isso referido, mas da parte do Governo tem havido manifesta esquecimento relativamente àquilo que é a CPPME. Ou seja, nós até este momento, e estamos no final de mandato, não tivemos reunião com o Sr. Primeiro-Ministro e está pedido há 4 anos. Ou seja, e o Sr. Primeiro-Ministro nunca se dignou a ter uma reunião connosco. Mandou para o Secretário de Estado, mandou para o Ministro e a certa altura nós dissemos, mandava-nos para o IAPMEI e nós dissemos, nós com o IAPMEI não reunimos nem com o Secretário de Estado, queríamos reunião com o Ministro. Qual foi o nosso espanto? No dia que tivemos a reunião com o Sr. Ministro, estava Ministro, Secretário de Estado e IAPMEI. Ou seja, juntaram-se todos à mesma mesa. E o Sr. Ministro estava sempre com muita pressa porque tinha que ir para Braga para uma reunião e o Sr. Secretário de Estado, no final, tinha um embaixador de Itália para receber, também nos despachou à má fila, como se pode dizer. Relativamente, esta é a realidade. Ou seja, depois temos convosco o melhor relacionamento e temos tido da vossa parte a compreensão para que são as nossas propostas. Relativamente à questão que se foi aqui colocada sobre o setor têxtil, eu dava-vos nota do seguinte, Srs. Deputados, que é assim, não é só o grupo Inditex. Nós temos informação que o grupo Pocagil foi para Marrocos, onde tem 500 a 600 trabalhadores a funcionar. Neste momento ficou cá apenas o gabinete do escritório. A Polo Piqui, a produção de malhas, passou toda para Marrocos. Ficou em Portugal apenas os tecidos. A F Modas também passou tudo para Marrocos. Relativamente às empresas, nós temos exemplos concretos. A Fermir, a Belbem, que era uma empresa entre 40 a 50 trabalhadores, fechou em novembro. A Roque fechou em setembro com 20 e tal trabalhadores. E dá-vos a nota do seguinte. No município de Faf, temos conhecimento de 3 empresas que encerraram. E em Vizela, houve empresas que tiveram que trabalhar no Natal para que poderem dar resposta às imposições que lhes foram colocadas para que entregassem o trabalho feito no dia 4 de 2019. Nós temos um dirigente da Confederação que nos dizia recentemente que assim, está neste momento numa situação de provavelmente chegar ao final deste mês e de ir para a insolvência, já reduziu de 15 para 5 trabalhadores e está nesta situação. Esta é a realidade que nós conhecemos relativamente a este setor. Para terminar, relativamente à questão do 2020, dar-vos nota do seguinte, ou seja, nós não estamos de acordo com a opinião tão favorável que o Governo tem dado relativamente aos apoios. Aquilo que nós conhecemos, os apoios não têm sido para as micro e pequenas empresas, têm sido as grandes empresas que têm criado subsidiárias e que têm, criando com os meios técnicos e humanos que põem, que têm, podem desenvolver projetos e facilmente atribuem esses subsídios, e são conhecidas as empresas que têm, se formos ver quais são os nomes delas próprias, e depois há aqui um aspecto que ainda hoje à tarde, isto foi aqui referido na audiência que houve, e já também em Leiria tinha sido feito. A burocratização é um aspecto desgraçado. Ou seja, não é possível fazer... Eu dou-vos um exemplo, os seus representantes receberam aí uma informação sobre o nosso projeto que se chama o Porta 20. Dar-vos nota, os nossos técnicos tiveram 2 dias a carregar uma informação de 70 papéis que eram necessários introduzir. Chegámos ao final, aquilo não estava, tivemos que repetir isso novamente no outro dia. Ou seja, 2 dias para submeter as contas determinadas com 70 documentos. Era o número que está. Ou seja, não é possível, toda a gente está de acordo que é necessário desburocratizar, mas depois esta é a situação que temos. Resta-me agradecer-vos também a vossa compreensão e dar a nossa disponibilidade sempre para aquilo que entendo, esta Comissão e outras, no sentido do trabalho em prol desta classe. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Ficamos sempre à vossa.
Autoriza que tire as imagens.
Sim, sim. Estamos em direto e tudo. Obrigado.
Não fica na fotografia, mas nós recebemos uma informação do Presidente da Segurança Social há poucos dias sobre o ponto da situação do apoio social.
Pode ser?
Pode ser?
Já depois de reunir com o Bloco de Esquerda e com os outros grupos parlamentares, fizemos pela segunda vez uma pergunta à Segurança Social da aplicação da Lei 12 de Apoio Social, porque consideramos que aquela lei não tem tido aplicação, porque está entroncada, não é? Já recebemos por escrito, depois podemos fazer chegar à comissão para ser distribuída pelos deputados, confirma precisamente as nossas preocupações. Portanto, há ali em cerca de 7 mil pedidos que se fizeram durante 2018, há cerca de 200 que foram atendidos, o resto foi tudo rejeitado, e mesmo nesses 200, penso que é 200, mas depois vocês têm os números todos, ainda temos necessidade de discutir, vamos pedir uma reunião com o Presidente do Instituto da Segurança Social, porque eles podem estar a confundir a atribuição de subsídios de desemprego ou recibos verdes que tinham esse direito, que foi criado esse direito no último ano. E, portanto, porque esta lei que foi aprovada e que era para dar resposta a uma situação que desde sempre, não é? O empresário, tal como o trabalhador, tem uma carreira contributiva mínima, portanto, não faz sentido não ter direito a um apoio social, continua a não ter, porque os itens que estão lá para serem preenchidos torna aquilo impossível. Dois, só para vocês verem. Um é, tem que nos últimos dois anos ter tido balanço positivo. Ora, quem vai para insolvência é difícil ter nos últimos dois anos. Não é? Depois, é preciso não dever nada à Segurança Social nem às finanças. É outro problema. Que pode haver aqui uma solução, que se os seus deputados quiserem tomar nota, que é, se passam a receber durante 18 meses, por exemplo, que é o que a lei prevê, um apoio, que descontem daí, porque depois o Estado nunca vai buscar mais dinheiro nenhum. A maior parte destes empresários que vai para a insolvência ficou com problemas nos bancos e no Banco de Portugal, vai resolvendo a sua vida com os filhos ou com a mulher, com coisas paralelas, não é? E nem paga o que deve. Assim ainda podia pagar alguma coisa. Bem, mas o que é verdade é que existe uma lei que não tem aplicação.